Começa a partir de agora o programa Cornetando.
Alô, alô, fiel torcida! Corinthians perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro por 2-0. Olha, para mim foi uma das atuações, principalmente no início do jogo, uma das atuações mais ridículas do Corinthians, hein? Proporcionada por um treinador. Exatamente. A escalação, jogar com três zagueiros, mas você pode até jogar com três zagueiros, desde que coloque dois volantes na frente desses três zagueiros. Você não pode colocar três zagueiros e deixar o meio-campo aberto como ele deixou. Então, o treinador foi uma vergonha. Uma vergonha. Demonstrou não ter a menor capacidade de estar lá treinando o Corinthians. E essa é a verdade. Esse não pode ser o treinador do Corinthians. Se você, torcedor, quer que o Corinthians evolua nesse ano de 2024, a prioridade hoje é a gente arrumar alguém que entenda de futebol, que entenda de treinamento, que entenda de tática. Não dá mais, cara. Evidente, eu já sabia que dificilmente nós iríamos encontrar algum bom treinador no mercado, porque hoje está ficando cada vez mais difícil por causa do nível educacional. Os treinadores hoje são frágeis em criação, em solucionar problemas, e vai piorando, tá? Vai piorando a cada... Por isso que os treinadores mais antigos ainda fazem sucesso, tipo Ancelotti, né? A questão nossa é a seguinte: ninguém quer dar o braço a torcer que o Corinthians precisa de dois volantes de contenção. Ninguém quer dar o braço a torcer. Nenhum influencer aí, nenhum jornalista quer dar esse braço a torcer. Hoje ficou muito mais evidente com esse espaço no meio. O Corinthians estendeu um tapete vermelho para o Flamengo. Carlos Miguel falhou, realmente ele falhou no gol, mas ele é o menos responsável. Aliás, a zaga inteira do Corinthians tem a sua responsabilidade, mas tem menos responsabilidade do que qualquer outro setor. Porque com o meio campo aberto, a sobrecarga em cima do sistema defensivo seria imensa. Imensa. Porque você tem um meio campo aberto, os jogadores do Flamengo perceberam isso. Aí o Corinthians jamais armaria um contragolpe, jamais conseguiria armar um contra-ataque. Nós vamos falar jogador por jogador para vocês, para que vocês possam entender o quanto esse time do Corinthians é horripilante. O Corinthians é um time muito, mas muito fraco. Muito fraco. Talvez um dos times mais fracos da história do Corinthians. E a gente vai falar aqui sem ter dó de jogador, tá? Porque é uma característica da Rádio Timão. Aqui, se jogar mal, azar do jogador. Já eu vou ler os comentários de vocês. Mas eu vou dizer, é realmente cruel você ver o Corinthians jogar no Rio de Janeiro, diante do Flamengo, sem nenhuma estrutura de marcação. Nenhuma estrutura de marcação. As estatísticas foram as seguintes, só para vocês terem uma ideia. O Flamengo teve mais posse de bola do que o Corinthians, 58 a 42. Finalizações no gol, que é o que eu conto, tá? 9-3. 9-3. Como é que você vai querer ganhar um jogo, sendo que as finalizações do Corinthians, a maioria foram nas bolas paradas, cobranças de escanteios. Foram aquelas, logo no início, depois aquele bate-rebate que o goleiro do Flamengo salvou. Então, esses números de definições, esses números são preocupantes. São muito preocupantes. O Corinthians jogou com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, apesar da falha, se não fosse ele, seria um 5-0 para o Flamengo. Simples assim. Se não fosse o Carlos Miguel, seria 5-0 para o Flamengo, no mínimo. Torres, Gustavo Henrique, Kaká. Os menos responsáveis. Sabe por que são os menos responsáveis? Porque sobrecarregaram o sistema defensivo. Jogaram eles lá grudado na área, sem nenhum jogador no meio para dar consistência. Que seria o Ranieri, né? Mas para mim, se o Ranieri não pode jogar, é o Rian, tá? O Rian. Quando eu falava, não deixem o Rony embora. O Rony pode ser útil. O Corinthians precisa de um marcador implacável no meio campo. Não há mais condições de jogar sem esse marcador. Aí é o erro do treinador. Porque se você não tem esse marcador implacável, você tem que mandar contratar. Você tem que verificar no time, poxa, eu não tenho, o Rian é muito jovem. Ele pode ajudar, mas eu quero um cão de guarda ali no meio campo. Então, corra atrás. E existem vários, hein? Mas tem que ter olheiros bons. O Corinthians precisa ter profissionais capacitados para olhar os jogos por aí, pelo interior, dos times que são mais frágeis que o Corinthians na Série C, Série B, e encontrar os marcadores implacáveis. O Corinthians encontrou um Ralf que estava jogado em um time pequeno aí, o Paulinho estava no Bragantino, que o Bragantino não era o Bragantino de hoje, né? Quando surgiram esses jogadores. Essa é a importância, vai atrás de um jogador marcador. Precisa encontrar esse jogador para marcar no meio campo. Sem isso, o Corinthians não vai evoluir. Eu aposto com qualquer um. Se o Corinthians não encontrar um marcador implacável nesse meio campo, pode esquecer. O Corinthians não vai evoluir. Isso não existe. Não existe uma equipe sem um marcador implacável. Não existe. Isso é impossível. Então, eles são os menos responsáveis. O pior foi no intervalo, em que ele colocou o Kaká como volante. Aí, mas o Kaká perdeu aquela bola. Ele colocou o Kaká como volante, como primeiro volante. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Jamais que ele poderia ter feito isso. Ele tirou o Paulinho, né? Que o Paulinho também não estava bem em campo, mas ele tirou o Paulinho e colocou um atacante, né? Acho que ele colocou o Yuri Alberto, né? Aí o que aconteceu? Ao tirar o Paulinho e colocar o Yuri Alberto, ele colocou o Kaká para a volância. Cara, eu não consigo entender o que o Antônio Oliveira quis fazer com isso. Claro, nenhuma característica o Kaká tem para ser volante. Nenhuma. Nenhuma. Ele é zagueiro. O Fagner. Fraquíssimo. Fraquíssimo, Fagner. Fraquíssimo, cara. Era o momento de você, com a experiência que tem, chamar a responsabilidade para si. Você precisa chamar a responsabilidade para si, Fagner. Em momentos como esse. Num Maracanã lotado, com o Corinthians extremamente fragilizado, você não pode se esconder. Mesma coisa o Paulinho. Apesar de que o Paulinho não jogou bem, né? Mas ele tentava ali, ó, se impor perante os adversários. Mas fraco também. Não pode renovar com o Paulinho. É perder dinheiro. É perder dinheiro. Vai atrás de outro jogador. Uma tremenda bobagem renovar com o Paulinho, na minha visão. Breno Bidon, fraquíssimo hoje. Não apareceu no jogo. Totalmente desaparecido, mas para jogar de volante, o Bidon não é volante. O Bidon para jogar um pouco mais à frente. Ele não tem marcação, ele é um jogador de transição. Então, erro do Antônio Oliveira também. Hugo se esforçou. Se esforçou, teve mais vontade de marcação, mas é fraco também, um jogador fraco. Só que ele se esforçou. Mas não seria, não estaria no meu time, entendeu? O Guga não estaria no meu time. Mas foi um cara esforçado, só que fraco também. Romero, horripilante. Partida horripilante do Romero. O Wesley continua naquela pontinha esquerda lá, ele não sai de lá, tem as mesmas jogadas. Meu, que coisa impressionante isso. Ficou o jogo inteiro naquela pontinha esquerda parado lá, esperando a bola chegar. Horroroso. Mais uma partida horrorosa do senhor Wesley. Volto a dizer, Wesley, você pensou mesmo que ninguém iria te marcar depois do jogo contra o Fluminense, não iria encontrar uma fórmula para te brecar? Você achou que você continuaria com aquele espaço que você teve? Garro, fraco também, não conseguia, mas também a bola não chegava, né? Mas fraco. As substituições. Yuri Alberto. Eu nem vou falar, cara, para não ficar nervoso aqui. Coronado entrou muito no fim. Mosquito também entrou muito no fim, mas também não é nem para entrar, né? Léo Maná também não é nem para entrar esses jogadores. E o Biro, não... olha isso, cara. Olha os jogadores que entraram. Biro, Léo Maná, Mosquito, Coronado e Yuri Alberto. Eu acho que esse Arthur deve ser horripilante mesmo. Deve ser um jogador que não deve ter pé, não deve ter dedo. O Rian também, não devem ter. Esses jogadores não devem... Eu acho que eles não sabem andar. Porque não é possível que o Arthur não entre mais nesse time. E não é possível que o Rianta que não tenha lugar nesse time. Não é possível, cara. Ou eles fizeram alguma coisa muito grave lá no Corinthians. Só pode ser, né? Só pode ser. Porque inacreditável como esses jogadores não aparecem. Bom, deixa eu ler os comentários de vocês aqui, que eu cansei até de falar desses jogadores. Um monte de mensagem do Gabriel. Vou ler alguma só, viu, Gabriel? Jogou nada o Corinthians hoje. O Flamengo só não goleou porque não quis. Deixa eu ver o Luiz Felipe, o que ele fala. Mais uma e nada. Vai mudar se não mudar as peças. Deixa eu ler, vou colocar aqui porque tá muito... Mais uma e nada vai mudar se não mudar as peças. Junto com o técnico. Exatamente, Luiz Felipe. Se não existir mudança dentro do Corinthians, porque agora vamos voltar a falar de Rubão e Augusto Melo de novo? Vamos voltar a falar da briga dos dois? Hein? Vamos voltar a falar então? Porque esqueceram do jogo de hoje. Falaram demais da briga entre Rubão e Augusto Melo. Coisa que não acrescenta em nada para o Corinthians. Então, se não querem a evolução do Corinthians... Se não estão afim desse Corinthians crescer, o torcedor está indo de bobeira aos estádios porque não estão querendo a evolução do Corinthians. Nós estamos perdendo tempo acompanhando os jogos porque há uma guerra e muita gente vibrou até com essa derrota. Vocês podem ter certeza disso. Muita gente, principalmente, vibrou com a falha do Carlos Miguel. Olha que coisa absurda. Sustentação de ego. Eu acho que o Cássio é melhor que o Carlos Miguel, então eu vou torcer contra o Carlos Miguel. Cara, é o que está acontecendo dentro do Corinthians. Dentro do Corinthians está acontecendo esse tipo de coisa. E, evidente, ó. E nada vai mudar se não mudar as peças, disse o Luiz Felipe. Se não mudar as peças. Mas essas peças têm que ser mudadas taticamente. Você precisa colocar volantes de contenção para que não sobrecarregue o sistema defensivo. O Corinthians não pode entrar no Maracanã com o meio campo aberto como ele entrou. Isso é erro do treinador. O treinador colocou 3 zagueiros no Maracanã. Ele não treinou ainda isso. E ele vai colocar 3 zagueiros no Maracanã diante do Flamengo? É querer. Realmente é suicídio, como a gente sempre fala, né? Pedro Lovison, esse ano é brigar para não cair, ultimamente isso virou o normal. Isso é verdade, Pedro. O Corinthians vai ficar lá embaixo na tabela. Esse time do Corinthians é fraco. Ele é fraco e o treinador é fraco também. E tem um grande problema, ele não tem leitura de jogo e não modifica aquilo que está nitidamente errado. ele demora para fazer as modificações corretas. Ele demora. E quando é para fazer, ele cria algo que praticamente não existe, que nem esse lance dos três zagueiros. Não é que não possa jogar com três zagueiros. Já falei para vocês, até montei um esquema lá. Ele poderia jogar com três zagueiros desde que tivesse dois volantes na frente. Ele joga com o Paulinho. O Paulinho não tem condições mais de correr, cara. Ele não aguenta mais, cara. O Paulinho não aguenta mais. Então ele não pode colocar o Paulinho com a responsabilidade de marcação total nesse meio campo. É um erro muito grave. É um erro inaceitável do senhor treinador. Tá? Isso não pode acontecer. Já faz tempo e nada, é porque eu sou o profeta do caos, não? É porque eu vi tremenda incompetência na diretoria que não dá mais para passar pano. Você disse o Gabriel, seu profeta do caos. O Wagner Aparecido. Boa noite, São Jorge. Garro deu uma entrevista para a rádio na Argentina dizendo que está jogando na posição errada. Ele jogava como segundo atacante, próximo ao centroavante no Talleres. Por que essa insistência com ele de meia? Já mostrou que não é o armador clássico. E o Coronado, quando vai ter uma sequência? Se não fizer três contratações pontuais, esse time cai. Bom, a questão é a seguinte. O Corinthians não tem transição nesse meio campo. Não tem transição. O Corinthians não consegue... Aliás, esse tipo de jogador, o armador, né, que a gente fala, ele não é raridade hoje. Poucos clubes têm. Mas se você for atrás em clubes aí da segunda divisão, do Chile, da Argentina, você encontra. Você encontra jogadores de armação. O Corinthians precisa. O Coronado parece que sabe armar. Realmente o Garro parece que joga mais ofensivamente. A gente precisava de um cara de transição. Esse cara de transição precisa ser contratado. Mas houve um erro de planejamento. Estávamos com um treinador extremamente ultrapassado e fraco, que era o Mano Menezes. Ele não conseguiu montar esse time na pré-temporada, que já poderia ter montado. Não conseguiu. Aí, ao contratar o próximo treinador, eu não conhecia o Antônio Oliveira. Não acompanhava o Cuiabá. Então, não conhecia. A gente deu um prazo para que ele pudesse demonstrar a sua condição. E o que aconteceu? Demonstrou ser muito, mas muito fraco. Ele demonstrou não ter a menor condição de estar treinando o Corinthians. Por enquanto, pode ser que eu quebre a cara. Tomara. Vocês pensam que eu sou bobão de ficar torcendo contra o cara porque para sustentar o que eu estou falando aqui para vocês? Não, tomara que ele seja um grande treinador, seja campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Tomara. Mas a visão que nós estamos tendo nesse exato momento é de um treinador muito fraco. Muito fraco. Sem visão de jogo, sem leitura de jogo. Então, não tenho que ficar perdendo meu tempo aqui tentando arrumar desculpas. Porque eu não vou arrumar desculpas, gente. Não vou de verdade arrumar desculpas para a atuação péssima que o Corinthians vem fazendo. Ele não vem jogando bem já há um bom tempo. O Corinthians não jogou bem lá no Paraguai. É que venceu por 2-0 o time do Nacional fraquíssimo. O sinal de alerta foi ligado ali. Na verdade, o Corinthians jogou muito mal. Poderia ter perdido. Se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians teria perdido para o Nacional do Paraguai. São Jorge, não aguento mais ver flamenguista e palmeirense rindo a nossas custas. Eles sabem que o Corinthians vive nessa draga danada. E vão tirar sarro, vão se preparando aí que vem coisa pior ainda. Nós vamos pegar o Palmeiras logo, logo, lá no estádio deles. Vocês acham que é mais uma partida em que nós vamos ter que rezar para não tomar uma goleada. Mas eu acredito que o campeonato deva parar por causa do lance lá do Rio Grande do Sul. Que, aliás, é uma coisa muito séria, muito grave. O Flamengo, o Grêmio e o Inter não vão ter mais tempo para treinar. Como é que eles vão treinar? Ah, vamos trazer o time todo para cá. Eles não vão, eles estão com a cabeça toda perdida lá no Sul. Como é que eles vão vir para cá ficar treinando enquanto está todo mundo se lascando lá no Sul? Não vão fazer isso. Então, Grêmio e Inter, acho que até a Libertadores deveria de tomar uma atitude, com relação à situação de Grêmio e Inter, porque se tornaram sem condições. Há quanto tempo eles estão sem treinar, sem jogar? É, foi uma pancada enorme. O Juventude também, né? Os três clubes aí, Juventude também, sofrendo muito. Até a gente fala assim, lá Pelotas, lá está numa situação assustadora, não tem prazo de se reerguer. Então a cabeça da galera lá no Sul, até a nossa fica complicada, né? Por isso eu falo para vocês, a gente tem que ajudar, não vai ter outra, não tem. A galera fala, não sei o que, o governo, aquelas conversas. Cara, não tem outra alternativa, vai ter que ajudar. E o Corinthians está fazendo uma campanha legal. Você vê a campanha que o Corinthians está fazendo? De deixar ali no Parque São Jorge. Uma coisa... Poxa, tem coisas que são legais demais, né? Que a gente tem que elogiar. Porque não tem outra alternativa. Eles não vão conseguir se recuperar sem a ajuda do Brasil inteiro, né? E o Grêmio e o Inter também. Vão precisar muito da ajuda dos clubes para que eles possam se recuperar. Então eu acredito nesse momento, muitos são contrários, é um negócio polêmico, né? Mas eu estou acreditando que vá parar o Campeonato Brasileiro. Aí o Corinthians pode ter mais um tempo para se preparar, aquela conversa que a gente já falou há muito tempo, né? São Jorge, você vai me xingar, falar que eu sou o profeta do caos, mas eu vou falar, o ano do Corinthians acabou. De no mínimo foi para as oitavas de final da Sul-Americana e Copa do Brasil é para a gente soltar rojão. Renova com o Antônio Oliveira e vai preparando o time para o ano que vem. Vamos renova com o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira é um treinador muito fraco. O Antônio Oliveira não vai ser treinador do Corinthians até o final do ano, mas nem com a vaca tussa. Muito difícil. Claro, estou torcendo para que eu esteja errado. Ele pode surpreender, ser um baita de um treinador, acertar para caramba. Tomara que ele faça isso. Mas... a primeira impressão que eu estou tendo é de um treinador muito fraco. A sorte dele, eu já falei, é o Carlos Miguel. Apesar da falha, ele é um goleiro muito seguro. É um goleiro que pode evitar algumas derrotas que poderiam acontecer, como foi a de terça-feira passada, né? Wesley, quando saiu para o meio, fez uma grande partida, hein? Aliás, o Wesley tem que flutuar, porque se ele ficar na esquerda, fica fácil fazer uma marcação dobrada. Ele fica lá naquela pontinha lá. Depois eu vou postar no Twitter o mapa de calor dele, né? É muito interessante para que vocês possam ver. Torcedor modinha que não dá tempo para o moleque, queimou ele por causa das expulsões. O Gabriel Silva, você está falando de quem? Do Rian? A verdade é que o Rian... ele, aquele jogo lá em Lima, né, no Peru, que ele mostrou a camisa e depois desapareceu, né? E é um bom jogador, é um bom marcador aquele moleque lá, viu? Esse time é pior do que o do ano passado e a folha salarial segue alta. O time foi sequestrado por incompetentes. É o Pedro Louvison falando. A questão é a seguinte. Eu tenho uma visão de que o trabalho profissional principal, que é lá no campo, nos bastidores, pertinho dos jogadores, esse setor, CT, né? Academia, local de treinamento, ali os profissionais têm que ser muito poderosos, entendedores. O cara que vai conversar com os jogadores tem que saber conversar com os jogadores, tem que ter... Uma força de convencimento aos jogadores. O treinador tem que treinar esses caras em altíssimo nível. Não dá para treinar mais ou menos, não. Tem que descobrir quais foram os erros, pegar o tape do jogo e mostrar, ó, você errou aqui, esse posicionamento seu está errado, então nós vamos passar esses dois próximos dias treinando isso para você entender, mostrar. O cara tem que ser muito entendedor para que o jogador fale, pô, o que esse cara está falando é algo de alto nível, meu. O que ele está me explicando aqui detalhadamente é algo muito importante, eu vou prestar mais atenção nesse treinador de agora em diante, porque eu estou evoluindo no meu futebol e estou vendo que ele está me mostrando aonde eu estou errando. Será que isso acontece, cara? Será que eles tentam arrumar as falhas? Como é que pode um Romero, por exemplo, ser o cobrador de faltas oficial do Corinthians por causa de uma cobrança boa? Rapaz, eu sinceramente eu me surpreendo. Eu me surpreendo de verdade com o que acontece às vezes com o Corinthians, hein? O Wagner. Wesley, quando saiu pelo meio, fez. Você já falou, pô. Eu coloco aqui, vocês repetem a mesma coisa. Vou deixar que eu vou colocando na sequência. Se pular. O Bill Leme, só o Carilli para treinar esse time e 1-0 tá bom. Muita gente reclamava, né, Bill Leme? Evidente que o Carilli, ele errou numa coisa quando estava no Corinthians. Tentou mudar o seu jeito de ser, de atacar, de colocar o Corinthians para atacar. Esse foi um erro gravíssimo que ele cometeu. Mas o Santos hoje, nesse momento, estamos com 62 minutos, 1-0 para o Amazonas, lá no Amazonas. Claro que pode mudar isso daí. Aliás, o jogo está muito truncado nesse momento, mas está 1-0 para o Amazonas. Acho que até o Santos vira, mas aí você vê. Você acha que o Carilli não vai ter pressão depois desse resultado? Se perder? Eu acredito que não perca, mas se perder? Até quando vamos ficar trocando de treinador? Disse o Renan. Até as pessoas que estão no comando do Corinthians saibam contratar. Você tem que saber contratar. Não é, tem um nome lá, eu vou pegar esse nome e vou colocar. Não, você tem que ter uma visão de quem é bom. Você precisa ter. Numa empresa, você acha que se um empresário contrata gerente ou um funcionário, um cara para comandar ali, fraco, o cara que contratou esse cara fraco vai ser aplaudido pelo dono da empresa ou vai chegar, ô meu amigo, que contratação é essa, velho? Você fez a empresa perder muita grana. Vocês entenderam agora o que eu tô falando? Precisa isso no Corinthians. O cara que vai contratar, ele tem que saber contratar, pô. E se ele errar na contratação, ele tem que ser cobrado. Ele não pode contratar olho. Ah, eu acho esse cara bom, é esse daqui que eu... Não, não é assim. Os caras têm que ser entendedores. É aí que tá. Será que dentro do Corinthians existem entendedores ou existem... vamos colocar esse cara lá dentro, esse outro aí, porque ele é tal pessoa, porque ele me ajudou, porque... Será? Isso é o certo, cara? Isso é o certo? Eu estou falando em todos os setores. Você pega em todos os setores da nossa sociedade. Será que os melhores são contratados? Ou aqueles que são mais chegados? Aqueles que são... que me ajudaram, que sempre estiveram comigo. Mesmo ele não tendo capacidade, mas ele sempre esteve comigo, então é esse daí que eu... Entenderam agora? Por isso que as pessoas são puxa-saco. Porque se você não é um puxa-saco, você tem muitas dificuldades de conseguir alguma coisa na vida. É verdade isso. Se você não é politicamente correto, você vai para as pessoas ali, você tem que lamber, ficar elogiando o tempo todo, não criticá-las. Você não consegue nada na vida, cara. Nada. Principalmente no Brasil. O Brasil, cara de grande capacidade, não tem oportunidade. Não tem. Você acha que esses caras todos que estão fazendo sucesso, vamos falar de música, musicalmente, todo esse pessoal que a mídia colocou, que faz sucesso, são capacitados, são músicos, são pessoas que merecem estar lá? E os outros, os grandes músicos que estudaram, que criam músicas maravilhosas que a mídia não coloca, que não dá espaço. Entendeu? Então você tem que estar comendo na mão deles para que você possa ter espaço, ter sucesso. Por isso que eu sou de Deus, entendeu? Eu sou de Deus, eu trabalho para Deus. Isso para mim é o mais importante. Eu trabalho para Deus. Deus está vendo o que eu estou fazendo e isso para mim é muito maior do que qualquer outra coisa. Não trabalho para o ser humano, não. Trabalho para Deus. O que for para acontecer, Deus que permite ou não. Marcelo Bauru, técnico... Marcelo Bauru, né? De Bauru. Técnico enganador, professor Pardal. Eu achei fraco também, viu, Marcelo? Marcelo Lopes, achei realmente o treinador muito fraco. E isso me preocupa muito, porque o Corinthians está rastejando a cada jogo. Você percebe, o melhor jogo foi contra o Fluminense, porque contra o América o Corinthians também jogou mal. E contra o Nacional do Paraguai também jogou mal. Então, o jogo contra o Fluminense, por quê? Porque marcou a saída de bola, naquele toquinho de bola do Fluminense. Mas foi isso daí, foi essa grande novidade. O Edson Henrique, considerando a cobrança que o Cássio sofria ao tomar gol, com o primeiro gol tomado hoje, falhou sim. Até os comentaristas da Globo falaram, não é torcer contra, é ser imparcial a avaliar. Opa! Quando o Carlos Miguel tiver uma sequência de 6 meses na meta do Corinthians, nós podemos falar. Há uma grande diferença. Experiência na meta, vários jogos como profissional, e um cara que acabou de entrar. Muito pouco tempo para poder falar, ô Carlos Miguel, você não pode falhar, hein? Kaká, você não pode falhar. Muito pouco tempo, sinto muito. A injustiça é essa, você quer ser justo? Justo? Tem que ser assim. Dá um tempo para o cara trabalhar. Goleiro precisa de sequência. Sequência. É uma sequência e isso é muito importante. O Cássio teve muito tempo, foi gigantesco, ajudou o Corinthians, evoluiu, caiu e agora se troca. Carlos Miguel, substituindo um goleiro muito grande. A pressão é muito maior. O gigante Cássio substituiu quem? Qual pressão que ele teve? Ele substituiu o Júlio César, cara. Totalmente. Se ele substituísse um Ronaldo Giovanelli, um Dida, aí a gente poderia dizer, realmente, ele vai sofrer uma pressão e tal. Não teve pressão. Ele era unanimidade. Unanimidade. Agora ele tá, o Carlos Miguel já tem uma pressão. Pô, olha, pressão política. É, sem marcação nesse meio. O time que o Cássio jogava há um tempo atrás tinha marcação no meio. Jogadores experientes em campo. Olha, pega a escalação do Corinthians com o Cássio antigamente e pega agora com o Carlos Miguel, pô. O Carlos Miguel entra numa draga danada, com jogadores extremamente limitados, treinador fraco, Corinthians em decadência, guerra política totalmente diferente. Você não pode comparar. Não pode comparar. O Cássio, com a experiência que ele tinha e as falhas que ele estava tendo, porque ele teve falhas, o problema era, após o jogo falar, não, mas eu só em mim, que a culpa só está vindo para cima de mim. Ele deveria de falar o seguinte, errei, estou assumindo que eu errei, vou treinar mais, vou buscar me aprimorar, vou pedir para o treinador mudar esse esquema tático, ele tem força, porque eu tô sendo pressionado, as bolas estão chegando muito, a defesa não tem marcação nesse meio. Então faltou voz para ele ao invés de chegar na imprensa e se tornar vítima da história. Entendeu? É isso que pressionou a saída dele. Porque ele vendo que ele estava mal na saída de bola, mal em tempo de bola, não assumia. Poxa, eu estou mal mesmo, eu preciso treinar melhor. Estou me esforçando e vou me esforçar mais ainda. Vou ficar mais tempo me esforçando. O torcedor vai ver minha melhoria. Essa é a questão. E ele tinha uma sequência muito grande de jogo. O Carlos Miguel vai ter que esperar um tempo. É uma sequência de jogos. É, acho que é o 5º jogo dele seguido, né? Pelo amor de Deus, 5º jogo seguido. Espera ele fazer 20. Aí, se depois de 20 jogos seguidos, olha, realmente, o Carlos Miguel tá muito mal. Aí sim, aí é outra história, tá? E desses 5, o jogo que ele falhou foi no Maracanã contra o Flamengo, com um esquema completamente destruído. Não precisa dizer mais nada, né? André Altair. Com um time grande tem que jogar fechado, concordo. Tem que jogar fechado. Contra esses times aí, Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro. O Corinthians tem que travar o meio campo. Travar completamente o meio campo. Jogar carilisticamente, que a gente fala, né? E não adianta, tem que colocar lá na frente dois atacantes somente para puxar o contra-ataque, mas que saibam. Não o Wesley paradinho na ponta esquerda, porque é fácil marcar, né? Eu só sou treinador adversário, opa, põe dois jogadores lá e marcam tranquilamente, né? Bom, galera, é isso aí, ó. Mais de meia hora já de live. Valeu, fiel torcida. Agradeço aí pela audiência. Se inscreva no... Curta aí, né? O Face. Curta aí também o vídeo. Faça parte da Rádio Timão, a primeira parcial do mundo. E vamos voltar na terça-feira. Terça-feira contra a Argentina Júnior? Acho que é, né? Então, terça-feira, depois do jogo, a gente volta. Um abraço a todos.